por dentro do turismo.
Boa tarde, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje novamente no nosso programa Por Dentro do Turismo. Eu e a professora Flávia estamos aqui mais uma vez e vocês vão perceber que nós estamos agora super chique, mega power chiques, porque agora nós temos assim esse fundo maravilhoso da Uninter, que nos foi concedido aos professores da Uninter, para que a gente possa te atender melhor, aluno Uninter, colaboradores da Uninter que participam e aqui estão prestigiando o nosso programa, né, prof? Então a gente está super orgulhoso aqui da marca, né?
Sim, prof, esse cenário maravilhoso. E olá para vocês que estão nos assistindo. Como a professora Karen falou, estamos felizes de estar aqui mais uma quinta-feira,
na
professora Karen, trazendo um tema que particularmente eu e a professora Karen gostamos muito. Ontem a gente ficou quase uma hora conversando sobre esse tema e a gente espera que todos gostem, que comentem também conosco, façam perguntas, interajam com a gente nessa meia horinha que teremos aí com vocês, não é, prof?
Isso mesmo. E olha, eu acho que a gente pode dar o pontapé inicial, porque a gente vai falar hoje um pouco de turismo, vamos falar de serviços, né? Mas eu quero dar o pontapé a partir desse banner que você está olhando aqui pra, atrás da gente. Por quê? Porque isso aqui, gente, a gente pode falar que é uma espécie aí de inovação disruptiva, né? A gente teve que adaptar aí a nossa casa, né, o nosso lar, para que a gente possa trabalhar em teletrabalho, para a gente poder conversar com você, né? Então, o programa do Por Dentro do Turismo, que normalmente acontecia lá no estúdio, né, agora está acontecendo nos nossos lares, mas a gente está adaptando, né? Então, essa semana na Uninter foi uma semana muito legal, porque a gente recebeu vários equipamentos para a gente montar, né, o nosso teletrabalho bem estruturado aqui dentro das nossas residências. Mas eu acho que esse é o primeiro ponto, porque a gente vai falar disso, a gente vai falar um pouco sobre essa coisa da mudança, né, que transforma a sociedade. Então, essa transformação online, né, que é a inovação, né, disruptiva, e a gente vai trazer alguns exemplos também dessas mudanças que transformaram a nossa forma da gente se relacionar. E a gente trouxe aí desde exemplos de turismo, como a empresa Airbnb, que a gente vai compartilhar com vocês a matéria, a outros exemplos também que eu e a professora Flávia, a gente comentou, conversamos sobre isso ontem e que a gente vai trazer para vocês. Aí eu vou passar aqui a bola para a prof. Flávia começar, para ela explicar um pouquinho para você, aluno Uninter, prof, o que é esse negócio de inovação disruptiva, essa palavra tão diferente, mas que tanta gente está comentando hoje em dia, não é verdade? Uhum. Muita gente está falando sobre isso, né? O que é isso, disruptivo?
É isso aí, professora Karen, esse é um termo que está em voga, a gente tem lido muitas matérias sobre isso, mas embora a gente ouça falar muito recentemente sobre esse tema, professora Karen, ele não é recente, uhum. Ele é um termo que já vem sendo discutido desde 1995, um termo cunhado por um professor de Harvard, e ele fala muito do quanto um processo, um método, um serviço ou um produto pode mudar um setor, que é exatamente esses cases que a gente trouxe hoje para conversar com os nossos alunos, não é, prof. Karen? Porque nós temos aí, ao longo de toda a evolução da sociedade, muitas transformações que foram acontecendo. Quando nós pensamos numa inovação, ela pode ser um processo que acontece dentro, né, de uma organização, dentro de até mesmo de um setor, um serviço, mas a inovação disruptiva, como o próprio nome já diz, ela muda esse contexto, ela muda esse setor. Ele é um serviço, um produto, um método original que vem transformar um setor da sociedade. Então, um exemplo, né, professora Karen, esse a gente não falou, mas eu vi hoje. Eu e a professora Karen, nós não somos tão novinhas, né, professora?
Não.
Já é da década de 80, né? A gente não é da década de 90.
A gente ainda não é o nativo digital, né, prof?
Não.
A gente entrou depois.
E aí, prof. Karen, eu vou te perguntar uma coisa. Você lembra como que nossos pais tiravam fotos de nós antigamente?
Sim, com aquelas câmeras da Kodak.
E aí demorava-se pelo menos um período aí de uma semana, mandar revelar o filme.
E aí, Polaroid, assim, menina, só elite. Só elite, tinha Polaroid.
E você cuidava muito pra ficarem, pra não queimar o filme, né? Que a gente brincava.
Verdade.
Então, quando a gente muda aí, a gente vê, por exemplo, hoje as nossas câmeras digitais. Hoje a gente tem no celular uma câmera, não precisa comprar uma câmera. Isso é um exemplo, dentre todos os outros que a gente vai comentar hoje, de uma inovação disruptiva. E o mais engraçado, professora Karen, que, por exemplo, no caso da Kodak, ela é uma inovação disruptiva que a própria empresa e a própria organização transformou. Ela foi uma inovação disruptiva interna. Não foi um concorrente, não foi uma nova empresa. Mas ela mesma viu para que caminho esse setor andava, estava indo, e ela trouxe essa transformação que mudou todo um setor, todo um contexto.
É verdade.
E a professora Rafa comentando com a gente que o seu dela era também o Polaroid, não só o seu, professora Rafa, né? De todos nós.
E menina, eu achava aquilo lá fantástico, entendeu? E aí você vê, né, que a inovação disruptiva, ela vai acontecendo no meio da nossa sociedade, dentro da nossa sociedade, gente, mas nem sempre é fácil. Vou falar pra vocês, assim, muita gente tem resistência, né, às inovações, entendeu? Porque muitas delas transformam, mudam o nosso jeito da gente se relacionar com a sociedade, como a professora Flávia comentou. A gente tinha lá as fotos que a gente cuidava, tinha os álbuns. Hoje isso não existe mais, né? Ou se existem os álbuns com as fotos reveladas, é em muito menor quantidade do que existia antigamente. Hoje você pode baixar lá o aplicativo, por exemplo, do Google Fotos, e aí você tira a foto, ela já cai lá na tua pasta, entendeu? Então, esse movimento, essa transformação, aconteceu nisso e em muitas coisas. Mas antes da gente falar de turismo, vamos falar de serviços primeiro. Vamos fazer o inverso hoje. Vamos falar de serviços. Vamos falar de um serviço que teve inovação disruptiva e que mudou a nossa sociedade. O que a gente poderia começar? Eu acho que a gente poderia começar, prof, de repente, falar do WhatsApp. A gente pode considerar que ele é uma inovação disruptiva?
Sim, e não só isso, prof, né? Porque se a gente pensar no conceito da inovação disruptiva, existem alguns quesitos que são bem importantes, até para a gente, para o nosso aluno conseguir distinguir. Então, por exemplo, ele promove uma mudança num setor. Ele não é uma cópia dos seus concorrentes, mas ele é uma ideia original que surge. Ele é acessível ao consumidor. Ele é simples, ele tem um baixo custo, e aí, prof, ele tem até mesmo economia de tempo, recursos. Então, quando a gente fala, por exemplo, do WhatsApp, ele mudou totalmente um setor de telecomunicações.
Totalmente.
E, inicialmente, quando ele foi criado, a ideia era somente que ele facilitasse o envio de SMS. E olha só a proporção que o WhatsApp e tomou. Eu não sei se você viu, professora Karen, que essa semana a gente teve um bugzinho aí no WhatsApp. Ele ficou pelo menos um período. E foi muito engraçado porque nós duas estávamos até conversando, não é, prof? E a gente ficou desesperada e como se trocar e-mail. Prof, aconteceu alguma coisa no teu WhatsApp? Chamou no Skype, a gente usou outras ferramentas, mas a gente levou um susto, porque isso já faz parte... É um dos principais meios de comunicação, compartilhando um documento, compartilhando uma mensagem, compartilhando um áudio, fazendo videochamada. Então, veja que a Prof. Karen também pegou a fase em que, para que nós tivéssemos uma linha telefônica em casa, nós tínhamos que ficar na fila e custava caro.
Caríssimo, né? É verdade.
Então, assim, e hoje... qualquer pessoa tem uma linha telefônica sua e pode se comunicar com o mundo inteiro. Eu tô aqui, eu tô falando com uma amiga minha em Portugal, pelo WhatsApp, em tempo real.
Isso, né? Mesmo. Mudou todo. O que é muito transformador, né? Porque é como a professora Flávia comentou, a gente tinha as linhas telefônicas no Brasil na época dos anos 80, né? Eram caríssimas, né? E para fazer ligações, meu Deus, ligações para o exterior, você gastava horrores, assim. Uhum. Então, assim, quando veio o WhatsApp, tanto a coisa mudou, o jeito da gente se comunicar mudou de tal forma que hoje as pessoas, elas nem perguntam, qual que é o número do celular? As pessoas já perguntam, qual é o teu WhatsApp? Entendeu? Uhum. É muito interessante, porque a gente, o jeito da a gente falar mudou, né? E isso fez também com que a gente se comunicasse de uma forma diferente. Então, por exemplo, como a Flávia comentou, a gente pode fazer uma ligação hoje para uma ligação, uma chamada de vídeo, a gente pode fazer uma ligação para o exterior, para qualquer lugar do mundo. E isso foi um impacto enorme na telecomunicação, que no começo não aceitou de jeito nenhum. Como assim as pessoas vão falar de graça pela internet, entendeu? Ou seja, aquilo que era, digamos assim, voltado especificamente para uma elite, se popularizou. Então, a inovação disruptiva, ela também faz muito isso. Ela, ela vai oportunizando uma igualdade mais das classes sociais, né? Das nossas realidades familiares. Ela vai dando essa oportunidade para a gente ter uma nova chance de fazer coisas que até então somente pequenos grupos tinham chance, não é mesmo?
Professora Karen, é muito legal, porque se a gente olhar, nós acompanhamos muito desses processos, né? A gente acompanhou a Kodak, a gente acompanhou... Eu não sei se você teve na sua casa, e até se os nossos alunos, ou quem está nos acompanhando, teve isso, comenta aqui com a gente. Mas você lembra, professora Karen, os computadores de tubo, por exemplo?
Sim, que eles eram lembro.
O acesso à internet, nós esperávamos meia-noite, porque se cobrava um pulso telefônico e depois da meia-noite a gente não cobrava.
Menina do céu, é verdade.
Entende? Então, é isso que a professora Karen falou. Uma inovação disruptiva, ela se torna acessível. E é isso que nós vemos aí ao longo desses 10, 15, 20 anos, né? Talvez em alguns setores, e agora numa maior intensidade, porque a tecnologia, ela proporcionou isso numa maior intensidade. Mas a gente teve, por exemplo, a professora Karen falou da telecomunicação. É uma das coisas, né, entre várias coisas que o Google, por exemplo, modificou no comportamento do consumidor, porque também a inovação disruptiva, ela traz uma mudança no comportamento do consumidor, é que antigamente nós tínhamos listas telefônicas. Para você achar o telefone da professora Karen, você tinha que consultar. O Google mudou totalmente esse serviço, não existe mais, porque você acha o telefone de alguém, de um serviço, de um comércio, pelo Google. Então, veja que, como a prof. Karen falou, ela permite que a informação chegue ao maior número de pessoas, que o serviço seja acessível, e é isso que a gente vai ver nesses outros exemplos que a gente vai trazer, porque todo mundo hoje pode tirar uma foto, e antes nós sonhávamos em ter uma Polaroid, né?
É verdade.
Por aí vai, não é para ficarem.
Eu tô tentando aqui compartilhar a tela, tô pedindo aqui para a Bárbara. Bárbara, por favor, compartilha a tela. Aí, obrigada, porque eu não tô, não tá indo comigo, não sei porquê. Aí a gente colocou aqui o exemplo do WhatsApp, mas a gente também pode comentar aqui um pouquinho, essa matéria aqui da Toda a Carreira, que é muito interessante, a gente pode comentar aqui um pouquinho, por exemplo, do Netflix. Netflix também foi o mesmo processo, né? Nós somos da geração, bom, talvez você, aluno Ninter, mais jovem, já tenha nascido no streaming, não sei, né? Mas mesmo assim, o streaming é super novo, só você... Acho que o Netflix, que deve ter 10 anos, talvez um pouco mais, mais ou menos assim, alguma coisa assim.
A gente
assim,
já descobre, né? Professora Karen.
Já vamos olhar aqui, então. Nem sei se é isso, gente, eu acho que nem sei se é 10 anos, né? Mas, assim, o que aconteceu com as videolocadoras no Brasil, no mundo? Elas simplesmente deixaram de existir. Hoje, eu vi uma matéria recente falando sobre Blockbuster, que era outra coisa. Nossa, alugar filme na Blockbuster era o top. Na melhor locadora que você for da cidade, que pelo menos aqui em Curitiba, você vai na melhor locadora. Ou você vai no Blockbuster, ou você é na Cartoon, que é locadoras assim, só a elite vai lá alugar os melhores filmes com várias opções, né? Várias cópias, etc. E isso deixou de existir. Entendeu? Quando o streaming veio, o Netflix veio, aconteceu o quê? A famosa locadora online, né? Você tinha a locação online dentro da tua casa e o grande questionamento era que olha aqui que é interessante, que teve um impacto imediato nas locadoras, mas não teve o impacto que as pessoas esperavam que teria no cinema. Porque muita gente achou que o cinema ia deixar de existir com o streaming, não é verdade, prof?
É isso mesmo, professora Karen. A Netflix, olhando aqui, ela surgiu em 97. O Netflix, ele surgiu inicialmente como esse serviço de mandar o vídeo à casa desse consumidor. Então, em vez de eu ir até a locadora, o vídeo chegava até você, o envio, né, desse vídeo até você. E em 2010, ele lança esse serviço de streaming, como a gente está comentando, dessa locação. Sem ter que ser da minha casa, eu tenho simplesmente, eu pago uma mensalidade e eu acesso. E um dado super importante também, prof, em relação à Netflix, é que ele consome 15% do tráfego da internet global. Só a Netflix.
Ou seja, meu Deus do céu.
Ou seja, né, eu fico pensando, a gente viu quantos serviços nesse período de pandemia eles se tornaram, parece que, mais essenciais, não é, professora Karen? Netflix, nesse período, a gente vê todo mundo atualizando uma série nova, vendo uma série nova, um filme. Então, ele realmente também intensificou, assim como as lives que a gente comentou na semana passada, ele é um serviço que, nesse período de pandemia,
está sendo muito utilizado. E aí, outra coisa que também se falava muito era que, com o streaming de filmes, as TVs por assinatura também deixariam de existir, porque as pessoas, elas consumiriam por demanda, entendeu? Então, assim, eu curto filme e série, então eu não vou, não preciso de uma TV por assinatura que tenha, por exemplo, canais infantis, entendeu? Então, de fato, houve sim. O que a gente percebe hoje quando a gente fala de TV por assinatura é que não acontece um crescimento, entendeu? Houve um decréscimo, mas não houve uma inexistência, como, por exemplo, as locadoras. As TVs por assinatura ainda continuam existindo. Por que elas estão fazendo? Elas estão usando desse impacto da inovação disruptiva do streaming e estão tentando se adaptar. Vou dar um exemplo para vocês da Net Claro. O que a Net Claro fez? Ela fez uma parceria com Netflix. Então, você assina a TV por assinatura da Net e um canal é Netflix, entendeu? Então, você tem a assinatura da TV por assinatura, tem o Netflix e aí você tem o Now, que é uma locadora própria da Net Claro. Então, assim, o que a gente faz com a inovação? A inovação, ela tem essa intenção de quê? De te impulsionar para transformação e para mudança, entendeu? Isso para a gente também é muito desafiador, porque até para nós profissionais, a gente está sendo inserido a todo instante em situações onde a gente precisa se reinventar. E não é fácil se reinventar, não é verdade? Não é fácil, porque a gente tem que sair da zona de conforto, que é a famosa zona de conforto, né? E fazer com que a gente se movimente, entendeu? Então, a gente viu isso no WhatsApp, da forma de se relacionar, no Netflix, do streaming. Aí, eu trouxe aqui na matéria também, a gente trouxe aqui o Spotify, que é streaming de músicas, né, prof? Ah,
exatamente. E ele mudou, principalmente, esse setor da indústria fonográfica, não é, professora Karen?
Isso, porque mesmo.
As pessoas iam até lojas, compravam CDs, né, do disco.
Nossa,
a gente foi...
Nossa, menina, LP, tinha vários CDs do Backstreet Boys, assim.
Nossa, tinha esperava chegar aniversário, Natal e pedir um CD. E também não era barato, não é, professora Karen? Não era...
Sim, sim.
Então, e veja, hoje a gente consegue ter, por exemplo, uma assinatura mensal do Spotify e filtrar suas playlists, construir o seu... A sua playlist, ter esse acesso, né? Um CD do Maroon 5, eu posso ter todas as músicas, uma playlist só dele e ouvir só os meus cantores preferidos. E aí a gente vê também, professora Karen, que ele mudou um setor, por exemplo, das rádios, porque às vezes a gente não escuta tanto rádio, a gente escuta a nossa playlist, a gente seleciona as nossas músicas, né? Eu posso ouvir no Spotify um podcast, esses dias eu estava ouvindo um podcast de curso de inglês para melhorar o meu ouvido aqui. Então, assim, ele tem aí alguns setores que ele muda diretamente um setor, mas ele também vai adentrando outros setores.
Outros setores.
Refletindo em outros setores.
Porque às vezes as pessoas ficavam com a rádio ligada lá, esperando, ou pedindo a música, na verdade. Então, até também é a mesma coisa. Quando veio o streaming de músicas, o que se falava? Os CDs vão deixar de existir. E de fato, eu acho que nem se vende mais CD. Eu posso, eu nem sei. Olha, CD, né? Eu nem sei, gente. Eu tenho que ir na loja pra ver, porque faz muito tempo que eu não vejo um CD, assim, sabe? Mesma coisa a rádio, né? As rádios, elas precisam se reinventar todo instante, porque as pessoas estão entrando num segmento, né? Elas segmentam os conteúdos que elas querem ouvir, entendeu? Então, a gente também teve esse impacto disruptivo das músicas online, né? Houve toda uma discussão em relação ao... Porque no passado, o que se fazia muito? Se baixava muitas músicas naqueles sites piratas, né? As músicas, então não comprava no CD e baixava nesses lugares. Então, hoje, digamos assim, se formalizou, né? Essa questão da música online. E aí a gente teve aí um novo modelo também que aqui tem, que é o Nubank. Que eu acho que é bem legal falar do Nubank. Por quê? Porque o Nubank, ele mexe investe diretamente no bolso das grandes corporações bancárias, uhum, né? Uhum. O Nubank, ele veio oferecer créditos isentos de anuidade, que são aquelas taxas que até hoje ainda nós pagamos, mas cada vez menos pessoas estão usando os bancos tradicionais, estão optando pelos bancos online, né? Principalmente na área financeira. E esses bancos, eles conseguem fazer transações sem as taxas, uhum. não é verdade? Emitir uhum. links de boletos, e as pessoas estão usando muito, né, prof?
Sim, e veja, professora Karen, como ele afetou o setor financeiro, porque até para você abrir uma conta no banco digital, como é o caso do Nubank, uhum. você pode fazer isso pela internet, sem sair da sua casa. Lembra, professora Karen? A professora Karen também lembra que quando a gente abriu nossa primeira conta, para receber nosso primeiro salário, a gente tinha aquela papelada.
Milhão de documentos.
Chegava no banco, faltava um documento, você tinha que voltar no outro dia para abrir sua conta, e eles eram uma novela.
Era uma novela.
E eu lembro, porque eu abri uma conta no Nubank, e assim, foi muito rápido, né? Eles aprovam, você tem que mandar documentação, tudo isso digitalizado, eles aprovam só quando você tem acesso ao cartão, né?
E sem pagar anuidade. Sem pagar anuidade. E aí, o que aconteceu? Hoje, os bancos tradicionais estão tendo que se reinventar também nesse sentido. Olha, uhum. eu vi uma matéria falando sobre a mudança comportamental dos bancos brasileiros e internacionais, onde chegou-se já a demitir 30% da equipe e 30% de agentes. Agências bancárias estão sendo fechadas, porque as pessoas estão fazendo todos os trabalhos e todas as transações financeiras pela internet. Uhum. Aí vem a pergunta: essas pessoas vão ficar sem emprego? Gente, a questão é, como é que eu estou me adaptando ao novo? Uhum. Tá entendendo? Esse é o ponto, entendeu? Porque se eu quero, é a mesma coisa que a gente, aquele modelo que a gente tinha aí, que talvez exista mais muito pouco, do ascensorista. Lembra do ascensorista que ficava dentro do elevador? Não faz sentido nenhum a pessoa ficar apertando o botão pra você. Eu, pelo menos, não vejo sentido. Você mete o dedo lá e aperta o número que você quer aí, entendeu? Uhum. Mas durante muito tempo, o ascensorista, ele fez um papel lá, talvez pra ajudar as pessoas mais idosas, as pessoas com maiores dificuldades. Mas uhum. hoje é uma atividade que praticamente é inexistente, entendeu? Uhum. Então, essas questões vão passando pelas transformações sociais, né, prof?
Exato. E aí, prof. Karen, é muito interessante isso que você está falando, que a gente percebe que seja uma inovação tradicional, seja uma inovação disruptiva, isso percorre todas as esferas, seja individual, profissional, grupo, e ela interfere em toda a sociedade. Então, isso que você está falando é muito interessante, professora Karen, porque inovar não é só um papel das organizações, não é só um papel do
setor.
Também é um papel meu e seu frente a todas essas questões que têm se apresentado. É na educação, no meu caso, no seu caso, como professora?
É isso aí.
Sim,
tem que aprender coisas novas. Uhum. Gente, exemplos pequenos, bem pequenos, mas eu vou dar aqui para vocês. Eu vou falar, vou voltar no início lá da nossa rádio, do banner. Eu nunca montei um banner desse tamanho. Se vocês verem esse banner aqui da Uninter, ele tem um monte de parafusos, né? Um monte de rosqueia daqui, desrosqueia dali, põe a colar. Falei, cara, sem fazer esse negócio, cara. Mas eu olhei pra mim e disse, você vai ter que aprender a montar banner, porque agora isso faz parte da sua rotina profissional. Você tá entendendo? Então, gente, tô aprendendo aqui, tô olhando meu marido me ensinando, montando como é que faz. Isso, gente, tem que se adaptar. Tem que se adaptar. A gente tem que se adaptar, porque senão a gente fica para trás, entendeu? Uhum. É respirar fundo, é deixar o pessimismo de lado e olhar para frente. Antes da gente falar do Airbnb, que é o nosso assunto de turismo, eu queria pular e falar do Uber antes, prof. Uhum. Daí a gente vai pro Airbnb, porque eu acho o Uber uma revolução.
Uhum. É. Ele é,
prof. Prof, você comenta um pouquinho sobre o Uber pra gente?
Claro. O Uber, prof, ele vem nessa leva de tecnologias disruptivas, de inovação disruptiva, e ele mudou diretamente o setor de serviço de transportes.
Mudou. Verdade.
Vindo com uma característica do transporte compartilhado. E não só isso, veja, ele mudou também aquela... Com o próprio aplicativo, aquelas empresas de rádio táxi, por exemplo. Porque nós precisávamos, ou nós mesmos ligávamos, tínhamos que pedir, colocar o endereço. E, claro, teve todo... A gente acompanhou muito desse processo de implantação aqui no Brasil. E a gente percebe que ele mudou drasticamente a questão de custo. E aí volta outros pontos no começo da nossa rádio, né, professora Karen? O quanto essa inovação, ela modificou, ela se tornou acessível. Hoje, qualquer pessoa utiliza-se do Uber, né? E pode utilizar-se do Uber. Então, isso é muito, muito interessante, porque ela muda todo um cenário. E uma coisa também que é muito importante para ficarem quando a gente fala da inovação disruptiva é que ela também, ela, ao mesmo tempo que ela muda um setor, ela também promove emprego, ela também promove renda. E o Uber, ele mostra isso para a gente também. Quantas pessoas tiveram isso como um trabalho formal e até mesmo como
Isso
um trabalho
mesmo.
informal e fonte de renda,
Com
né?
certeza, é verdade.
Então,
E na
claro, nesse.
verdade.
Desculpa, pode falar, pronto.
Ah, não. É que na verdade a gente também teve aí uma experiência quando a gente entrou aí na crise de 2015, 2016 no Brasil, a recessão econômica. Muita gente migrou para esse modelo do Uber para poder sustentar suas famílias, entendeu? E nós tínhamos um modelo muito estratificado em relação à questão de transporte, de locomoção. Ou era ônibus ou era táxi, entendeu? Tanto que as placas de táxis eram caríssimas, eram valores de apartamentos que nós tínhamos aqui. E hoje o valor delas nem se compara, entendeu? Porque as pessoas tiveram a oportunidade de usar seus próprios automóveis e oportunizar, aí a gente volta à questão da igualdade social. Oportunizar pessoas que não tinham acesso a andar de carro e agora andam de carro, entendeu? Tanto é que tem gente, aí vamos ver uma nova inovação disruptiva. A gente percebe assim que existe um modelo no Brasil durante muito tempo em que se considerava que se ter carro era ter posse, certo? E hoje já não é mais assim, entendeu? Hoje as pessoas se perguntam, mas pra que ter um carro se eu posso andar de Uber o tempo todo, em qualquer horário, entendeu? Pra que pagar IPVA? Pra que pagar licenciamento, a mensalidade do carro e todas essas coisas,
Seguro.
entenderam? Seguro, exatamente. Então, hoje as pessoas elas estão mudando a sua forma de se relacionar, de se locomover e o Uber tem um papel enorme. E eu acho que não é uma coisa passageira, veio mesmo para ficar, né?
Claro, e é engraçado, professora Karen, que nós percebemos o quanto essas, mesmo nesse período, por exemplo, de pandemia, né? A Uber está se reinventando. Cada uma dessas empresas que é uma referência da inovação disruptiva, eles também estão vendo maneiras de se reinventar, porque a gente não sabe se futuramente teremos mais uma pandemia, quais são os cenários que se desenham futuramente, né?
É
Então,
verdade.
esse processo de inovar é muito constante dentro dessas organizações, como o caso da Uber. E aí eu acho que é engraçado a gente falar do Airbnb, não é, professora
Isso
Karen?
mesmo. Aí a gente vai entrar aqui no Airbnb, que é um exemplo bem típico da área do turismo. Vou até compartilhar aqui a matéria com vocês, que fala sobre justamente isso. É, o Airbnb, o fundador e as lideranças do Airbnb falam o seguinte: as pessoas não vão deixar de viajar. E Airbnb foi exatamente impactada diretamente com a pandemia, né? Ela estava aí para abrir, né? Se abrir na bolsa de valores, né? O mercado da bolsa de valores, né? E aí um dos fundadores, ele comentou que o que a Airbnb levou 12 anos para construir, ela perdeu aí em 4 a 6 semanas. Aí foram 25% da equipe que precisou ser desligada e ela precisou se reinventar. E é disso que a gente vai falar sobre isso. Mas eu quero fazer o um comentário aqui da Prof. Grazielle, da nossa coordenadora, que ela comenta aqui: todos esses exemplos vão de encontro com as premissas das novas gerações, que estão cada vez mais conectadas. É verdade, a Prof. Grazi tem toda a razão. Essa conectividade que está muito relacionada à juventude, né? Ela está transformando a nossa forma de nós nos comunicarmos, de nós nos relacionarmos e de nós viajarmos também. Então, o Airbnb, ele teve. Primeiro, prof, vamos falar um pouco o que que é isso, né? Que às vezes a gente está falando aqui e a gente não está explicando o que que é o Airbnb, né?
E aí, prof. Karen, antes de você falar isso, como a gente está falando das inovações disruptivas, quais são os setores que elas afetaram diretamente, o Airbnb, ele afetou o setor da hotelaria, né?
É
Porque não
verdade,
é empresa
totalmente.
que fez a ponte entre eu, turista, viajante, seja trabalho, passeio, e você, proprietária de um imóvel, que você cede ou um quarto ou o seu imóvel total para que eu possa me hospedar em um período, seja 1, 2 dias ou até períodos maiores de tempo, porque eu já vi essas situações. E assim, e todo tipo de, não é um modelo de propriedade, nós temos uma variedade, né, de propriedades nesse nessa plataforma que conecta tanto a pessoa interessada em locar quanto esse proprietário que dispõe do seu espaço.
Isso mesmo. Quem conhece o Airbnb ou já teve a oportunidade de utilizar, é um portal de hospedagens, de compartilhamento de hospedagens, onde donos de casas, de apartamentos, de sobrados, enfim, compartilham as suas residências num padrão de qualidade internacional do Airbnb. Então, assim, existe todo um padrão de qualidade. O portal deles é bem interessante porque tem uma série de filtros onde você pode optar qual hospedagem que você quer ficar. E o que, que ele disse? Que o jeito da gente viajar vai mudar. E vai mudar para valer, né? E a aposta do pessoal do Airbnb é que vai deixar de ser como era antes para entrar no novo normal, né? Então, a primeira coisa que eles comentam é o seguinte: o compartilhamento de hospedagens vai continuar acontecendo, mas nós vamos fazer, pelo menos nesse primeiro momento pós-pandemia, nós vamos fazer viagens mais curtas, que sejam possíveis através dos nossos carros, para buscar residências em cidades próximas, em cidades de lugares bucólicos. E um outro dado, prof. Flávio, que ele comentou, que é muito interessante nessa matéria, é que as pessoas estão buscando ficar em casas e apartamentos do Airbnb para praticar o isolamento social. Entendeu? Então, interessante isso, né? Porque às vezes você mora com uma pessoa que está numa situação de risco, né? Ou então você está numa cidade que você ficaria numa curta permanência e fica numa longa permanência, e você opta, então, pelas hospedagens do Airbnb, exatamente.
E eu fico pensando também, né, para ficarem. Eu não tenho filhos, mas se eu tivesse e eu morasse, por exemplo, num apartamento pequeno, tivesse a possibilidade de locar uma casa de campo que eu pudesse ficar nesse período, talvez seria realmente uma opção para que a gente pudesse se hospedar, né, porque de fato a nossa casa virou nossa casa, virou escola, virou trabalho, virou tudo isso junto, né, prof? E nem todos nós temos estrutura, né?
Sim. Então, esse desejo de sair, né, de ir para lugares novos, aí o Leonardo Tristão, que é o responsável pelo Airbnb no Brasil, ele comentou que a gente tem aí uma grande oportunidade, né, de investir no turismo doméstico, no turismo local, entendeu? Então, por exemplo, eu tô aqui em Curitiba, eu moro em Curitiba, talvez eu não queira mais, nesse primeiro momento, fazer uma viagem internacional para Paris, por exemplo, mas eu opte por uma viagem aqui por um Termas, aqui próximo, entendeu? Ou para um hotel fazenda. Então, é outro tipo de experiência. Eles comentaram muito sobre essa questão da gente se desvincular do turismo de massa e começar a buscar um turismo mais focado em pequenos grupos, em localidades menores. Então, gente, isso é uma grande transformação, entendeu? Porque até então a gente tinha aí um turismo de massa enorme em cidades como Paris, Londres, Madrid e outros lugares, né? E aí, prof, você acredita que essa mudança vai ser assim? O que você acha, pessoalmente falando, assim?
Eu acho que sim, prof. Karen, porque quando, por exemplo, nós conversamos aqui em casa, por exemplo, a gente pensa em fazer uma viagem, eu penso em uma viagem aqui em Morretes, eu já estaria muito feliz de poder ir aqui com a minha família, de poder rever esses espaços, né, ir aqui para Florianópolis. Então, eu concordo, não só concordo, como assim, nos meus planos pessoais, as minhas próximas viagens, quando nós pudermos fazê-las, elas serão próximas, serão no entorno, que eu possa ir de carro, que eu não tenho que pegar um avião, me deslocar, né, com outros meios de transporte.
E a Prof. Grazi está comentando aqui que, além disso, a plataforma do Airbnb, ele se adaptou ofertando, além das hospedagens, as experiências online. Isso é verdade. Eu vi algumas lives de experiências gastronômicas, né? Das localidades, não é isso também que teve?
Isso. É como se você fosse para dentro, por exemplo, de um chefe, né? Você pode acessar, se tiverem interesse, podem acessar a plataforma do Airbnb. Por exemplo, você pode cozinhar com a chefe Cris. E aí você pode pagar por esse serviço, acompanhar isso junto com ela, é uma experiência dentro da casa desses profissionais, dentro da casa desses chefs renomados, por exemplo, e você pode ter uma experiência online, já que você não pode sair de casa, eles também trouxeram algo para dentro da sua casa e para dentro da casa desse consumidor, desse
Isso.
que ia para casa, né? Como a professora Karen falou isso, com chefes premiados no mundo todo, né? Então eu posso acompanhar.
Ó.
Isso mesmo.
É, isso aí, ó. Que a prof, que a Flávia comentou e que a prof,
Você
tá
clicar, prof.
comentando aqui.
Karen, nesse primeiro quadrantezinho, ali onde está a experiência online, a gente consegue mostrar para os nossos
Espera aí.
alunos.
Vou mostrar aqui.
Para os
Ó.
nossos alunos.
Ah, olha que legal, olha que legal. Gente, muito legal. Eles souberam assim. Olha que interessante. Então você fica online com o teu chefe premiado, preferido, entendeu? E as outras pessoas vão participando junto. Olha que legal, né? Ó, atividades únicas que você pode fazer sem sair de casa, incluindo experiências de culinária com chefes de renome mundial. E aqui tem os filtros, entendeu? Do que você tem interesse. Tá vendo aqui, ó? Ó. Vou subir aqui. Aí tem aqui os valores, entendeu? A aula de culinária, né? De 1 hora. Tem de tudo, gente. Olha que legal. Olha que legal. Olha essa aqui é pra você, Flá. Degustação de
De
café.
café.
Degustação de café, né? Preparo de tacos de rua. Olha só, então é muito interessante. Eles se adaptaram bem, né, a esse momento, pratos vegetarianos, né? Então foi muito legal porque eles souberam responder, entendeu? Com rapidez, né? A situação da pandemia se aproximaram, tiveram esse impacto, claro, infelizmente, negativo da perda inicial dos seus colaboradores, né? Mas eles disseram que estão muito otimistas, que vão conseguir retomar essas equipes novamente, né? E entraram aí num novo nicho. Pronto, acabou nosso tempo.
Ai,
Acabou.
que
Que
pena, Prof. Karen.
Foi
Prof,
ótimo.
foi muito bom. Eu queria só fazer um último comentário, porque eu li algumas matérias que fazem uma menção de que o COVID, ele é uma inovação disruptiva. Na verdade, o COVID, ele não é uma inovação disruptiva. Embora ele esteja modificando alguns dos nossos setores e afetando diretamente, ela não é uma inovação. Ela é um desafio que nós temos que
É
aí
verdade.
superar. Não é? Porque a inovação, ela disruptiva é tudo isso que eu e a professora Karen comentamos, essa
Isso
maneira
mesmo.
positiva de impactar e transformar positivamente também esse setor e esse cenário. Prof. Karen, obrigada por hoje. Quero também agradecer a todo mundo que esteve conosco, nossa querida Consuelo, sempre aqui conosco, o Marinho,
Obrigada.
o Marley, a Rafa, a Grazi. Obrigada por terem acompanhado a gente até aqui. Não sei se vocês gostaram, mas eu e a professora Karen gostamos muito
Foi
desse tema hoje,
ótimo.
não é,
É
prof?
verdade, muito bom. E aí ficam as nossas sugestões, né? Os sites que foram colocados aqui no Live Comments, né? Entrem no site do Airbnb, vocês vão gostar muito, é uma grande oportunidade. A inovação disruptiva, ela é um assunto muito interessante porque ela faz a gente se questionar, em relação a nós mesmos, a sociedade que a gente se encontra. Ela está muito relacionada a comportamento humano, né? Então, foi ótimo. Gostei demais. Prof, muito obrigada. Obrigada, Bárbara. Aparece aqui para o pessoal te conhecer um pouquinho. Veja, aparece aqui rapidinho. A nossa Bárbara, que ela fica no background. Deixa eu ver se ela vai aparecer aqui. Tá
Consuelo, me
bom,
estou
morrendo
morrendo
de
de
vergonha.
vergonha, mas apareceu nada
A Bárbara, gente, ela é a nossa top of mind aqui, que fica por trás do background, nos ajudando a fazer a nossa rádio, viu? Muito obrigada, viu, Bárbara?
Obrigada,
Obrigada,
Bárbara. Vocês
gente.
são ótimas. Cada programa é uma experiência maravilhosa aqui com vocês.
Que bom.
Bom,
Obrigada, viu, gente? Um beijo, ó. Até
um
semana que
beijo.
vem.
Até.
Tchau, tchau.
Por dentro do turismo.